Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Diplomata. É um prazer é meu estar aqui novamente falando com o amigo Sérgio. Sérgio, foi feito a entrega dos 839 tablets de forma simbólica na sexta-feira, no período da tarde, mas as escolas da nossa região, né, receberam equipamento já durante a semana. A nossa região, que eu digo, né, na verdade, o município que foi contemplado foi Brusque, Guabiruba e Botuverá. Esses três municípios com 839 tablets, né? As 10 escolas que compõem esses três municípios, todas elas receberam os tablets, né? Na próxima semana, então, tá fazendo a configuração dos equipamentos, né? Eu não sei se esse ano vai ter tempo ainda hábil, né, para estar utilizando, mas no início do próximo ano, já na primeira semana, assim, os equipamentos vão estar disponíveis para os alunos da nossa rede.
Perfeitamente. Qual é a abrangência hoje da coordenadoria da qual você supervisiona, Bozo?
A coordenadoria regional de Brusque, ela tem de 8 municípios, né? 8 municípios. Tijucas, Canelinha, São João, Nova Trento, Major Jacinto, Brusque, Botuverá e Guabiruba.
Certo. E o porquê dos três municípios apenas aqui serem contemplados nesta etapa, pelo menos?
É porque o governador fez a entrega pela região da ANVI, né? Ah, na certo. ANVI, na verdade, acabou caindo só Botuverá, né? Sim. E só que uma conversa com o secretário, a gente pediu para estender na região de Brusque e Guabiruba, até pra gente ter algo maior, né? Para estar trabalhando, tem questão de preparo do equipamento e tudo mais, né? Então, eles botaram Brusque e Guabiruba, junto com a região da ANVI.
Perfeitamente. Nós temos também uma informação com relação a um assunto que já tratamos não faz muitos dias, inclusive contigo, já conversou com você a respeito, que é a situação do Colégio João Bosco, a novela do Colégio João Bosco, que parece que tem mais um capítulo aí a partir de agora, Bosco.
Sérgio, essa informação é de primeira mão, né? Felizmente, né? Depois de muito esperar, temos a data pro edital acontecer. Ele vai acontecer dia 6 de dezembro, né? Às 13h30, né? E às 14 horas já, então, o secretário pediu que fosse dessa forma, já serão abertos os envelopes das propostas, né? Já correndo o prazo para recursos, né? E tudo mais, e para assinatura do contrato. Esse contrato, ele depois de assinado, ele se inicia no dia subsequente, né? E tem o período de 240 dias para o término da obra. Isso a gente está falando em 8 meses, né? Uhum. E o contrato em si tem um ano de validade, né? Um ano de durabilidade. Então a gente acredita que inicia em janeiro, né, do próximo certo. Ano, e até dezembro, no máximo, esteja concluído toda a situação de reforma e ampliação do João Bosco, né? Vale lembrar, Sérgio, que foi contemplado R$ 2.281.322 para ampliação e R$ 2.756.614 para reforma do colégio.
Certo. Bom, uma parte então para recuperar o que está lá numa situação precária, né, já há muito tempo, e outra parte vai então o colégio ser ampliado, então com um modelo um pouco diferente já, qual é a ideia que se tem?
A ideia que se tem lá, em questão da ampliação, do que a gente tem lá, né? Uhum. Será trocado todo o telhado, será feita uma fachada nova, e aquele prédio no meio que hoje encontra-se interditado, né, por estrutura, ele vai ser todo refeito, né? Uhum. Vai ser feito toda uma parte de engenharia, com estacas e tudo mais de sustentação.
Vai ser demolido e refeito?
Não. Ele vai manter lá. Se eu não me engano, lá a gente tem quase 15 salas lá, uhum, né? Mais a cozinha. Ele vai se manter, né? O que vai ser feito, ele tá com um problema estrutural hoje, e refazer a parte estrutural dele, né? Certo. Então, uhum, a gente tá falando hoje de toda a reforma do espaço na frente que tem, troca de piso, telhado, reforma da fachada e essa situação desse prédio que ele tá comprometido e ampliação, né? Até ontem eu tava falando com o engenheiro que fez todo o processo de edital, ele falou que inicialmente é para ter 10 salas, 10 a 15 salas que vão ser feitas novas no João Bosco.
Uhum. Esse seria o trecho da ampliação, então?
Isso, esse seria o texto da ampliação, né?
Certo.
Esses 2.281 reais, essas 10 a 15 salas que vão ser feitas novas no João Bosco.
Certo. Bom, a expectativa, você mencionou, é de que essas obras possam começar em janeiro do ano que vem. Como vocês pretendem administrar aí a obra em andamento e o retorno às aulas?
Assim, ó, hoje o João Bosco, ele, a gente fez uma situação lá paliativa, né? Os alunos estão tendo aula no ginásio, foi feito com divisórias, né? A gente fez uma cozinha lá para a Risotolândia estar trabalhando, né? Fornecendo alimentação. Então, continua nessa situação,
certo,
né? Até o término da obra, né?
Ou seja, praticamente um ano a mais.
Um ano a mais, né? Não tem como fugir disso, né? A partir de janeiro até dezembro do próximo ano, nesse período, com certeza vai ficar nessa situação, né?
Agora, dessa vez, vai.
Olha, Sérgio, o Vampiro, até antes de eu assumir a coordenadoria, ele teve em Brusque conversando comigo,
sim,
né? E a gente fez uma visita lá e ele sempre falou que ele não queria usar o João Bosco como palanque eleitoral, né? E ele já vem acompanhando já, 2013, 2012, enfim, né, Sérgio?
Sim. Desde 2013 essa novela, né?
Toda a população sabe do que acontece. E até ele esteve lá, ele não fez uma foto, ele foi conhecer a estrutura.
Sim.
Dentro da LESC, o colégio no estado que mais se fala é o João Bosco, né?
Uhum.
Enfim, a gente conhece aqui, sabe como é que é a situação. E ele disse que ele só ia se pronunciar em questão do João Bosco, só quando ele fosse descer aqui e assinar a ordem de compra, né? A ordem de serviço. E começou a rodar, então, naquele momento, até a licitação, né?
Sim.
O valor estava indevido, né? A gente até entendeu. E foi cancelado, até um pedido nosso para ele, né? Foi cancelado, então, aquela edital e foi feita novas tomadas de preços, né? E agora,
certo,
sim, está previsto para lançamento no dia 6 de dezembro.
Certo. Pois, um outro assunto, a questão do calendário de matrículas e rematrículas aí da rede estadual de ensino, qual é a situação de momento em relação à rede estadual?
A rede estadual, Sérgio, ela trabalha com matrículas online, né? O período da matrícula, ela vai de 1 a 3/12/2021, no próximo mês, né? Que seria a primeira chamada. E a segunda, dia 26 e dia 28 do mês 1 de 2022. Ele é feito todo pelo site matriculaonline.sede.sc.gov.br. Lá tá toda a situação da matrícula. A questão da rematrícula, ela já aconteceu dia 4 e a 8 de outubro, né?
Certo.
Então, os alunos que já foram rematriculados.
Certo. Uma informação que a gente recebeu é de que a rede estadual não estaria, ou pelo menos estaria fazendo apenas parte de matrícula para o primeiro ano. O que você fala a respeito disso, Bosco?
Assim, Sérgio, tem toda uma situação tá tudo muito saturado, né? Até a rede municipal também tá.
Sim.
Só que, assim, a gente, nesse momento, nós não temos nenhuma orientação da sede em questão da não rematrícula do primeiro ano, né? Assim, situações que nem o Gregório, que ontem a gente tava até discutindo, tem toda uma situação do novo ensino médio pro próximo ano, né? Que vai ser implantado na nossa rede. Então, o Gregório, a gente tá atrás para ver a locação de 4 salas para recebendo os alunos do primeiro ano na parte matutina, né?
Sim.
Aí, mas essa situação, acredito que se resolva na próxima semana, né?
Uhum.
Mas o resto tá tudo normal, matrícula, não tem nada de ao contrário.
Não há uma determinação, então, não há uma informação oficial com relação a essa possibilidade de não matricular para o primeiro ano ou matricular parte?
Sérgio, assim, ó, eu não sei como é que chegou essa informação, né?
São fontes, né?
Tem uma situação toda no estado que,
sim,
eles usam para otimização do primeiro ano, né? Dos anos iniciais, né? Isso já é uma lei de 2008, feita, foi sancionada, né? Pelo então presidente da época, que do primeiro ao quarto ano, o município que teria que gerindo essa situação, né?
Uhum.
Mas o governo do estado nenhum momento sinalizou para essa situação. Em Canelinha, né, que faz parte da nossa regional,
sim,
a secretária Fernanda lá, ela sim foi a sede, até eu estava presente na reunião, e ela pediu então os anos iniciais, né, para Canelinha tá gerindo essa situação. Então tá sendo todo feito um trâmite e tudo mais, né, que isso tem publicação, né? Tem toda a parte legal. E a partir do próximo ano, então ela começa a receber o primeiro ano, né? Então a gente, sim, em Canelinha, a gente não abre, a princípio não abre o primeiro ano, né? Do ano iniciais, e a prefeitura de Canelinha começa a absorver. E subsequentemente, né? Segundo, terceiro, quarto ano, né?
Aqui na nossa micro-região, Brusque, Guabiribe e Botuverá, como é que esse assunto deve ser encaminhado, então?
Assim, ó, já teve uma conversa informal com o secretário Ari, né? Ele não... com o prefeito Ari, uhum, a secretária Helena até estava presente, e ele não vê com bons olhos, né? A gente entende que acaba até onerando a longo prazo o município,
o
né?
Município,
e acaba tendo a situação da lei orçamentária, né? Uhum. Então, próximo ano isso não vai acontecer, não existe possibilidade disso tá indo para frente, né? Lá em 2023 a gente acaba não sabendo o que vai acontecer, né?
Mas vai estourar no povo, então.
Prefeitura, né? Daqui a alguns anos na prefeitura, né?
Mas e o governo do estado não tem como retornar isso?
Assim, Sérgio, ó, que nem eu falei anteriormente, é uma lei de 2008. Uhum. Já isso, né? Por enquanto está sendo gerido normalmente, né? Uhum. Há 12 anos, 13 anos que isso tá acontecendo. Não tem uma previsão de quando que o município, quando que o estado vai largar a mão, entre aspas, né? Dos anos iniciais. Uhum. A gente não deslumbra isso nesse momento, né? Há os municípios que desejam isso, né? Sim. Que fazem, que preteiam isso nesse momento, isso está acontecendo na sede. Mas o único município na nossa região hoje é Canelinha.
Canelinha.
Não tem outro município, com alguma possibilidade que a gente falei. Foi uma conversa de forma informal com o nosso prefeito, com o Ari, né? Mas ele se mostrou ao contrário, pronto, e a gente segue normalmente.
E vocês pretendem voltar, ter uma conversa para ver a possibilidade de se resolver essa questão aí? Porque veja bem, daqui a pouco tem, cada ano, na verdade, sai crianças aí do pré que precisam chegar no primeiro ano. Aumenta o número de alunos e diminui o número de vagas.
O problema, na verdade, é tanto da rede municipal hoje,
sim,
né?
Sim, sim.
Quanto da rede estadual,
exatamente,
né? Como a gente também,
sim,
tem o primeiro ano, né? Tanto a Eliana, nossa secretária, né? Quanto na coordenadoria, ela está argolada, né? Uhum. Hoje a nossa maior demanda, Sérgio, é Dom Joaquim, né?
Sim.
Falando em questão de estado, né?
E aí lá onde está sendo ventilada essa possibilidade de aluguel de um espaço.
Isso. A gente, uhum, até eu tive já conversando com o padre, a gente já levou para a sede, porque tudo a gente depende da sede,
sim,
né?
Sim.
E já conversei com o padre, a gente já levou para a sede, e enfim, eu acho que agora nessa próxima semana a gente deve estar definindo essa situação.
Conversa com o padre significa dizer que o espaço é da Igreja Católica.
Isso, da Igreja Católica.
Que deve ser utilizado.
Isso, uhum, que fica até próximo ao colégio ali, né?
Uhum.
E assim, ó, onde tem ampliação, né? A gente consegue construir, onde tem espaço para ampliação, a gente consegue construir, né?
Certo.
Com escolas modulares, a gente, uhum, consegue fazer isso hoje. Isso a gente tem um projeto Nova Trento que, uhum, em pouco tempo vai estar acontecendo. Só que o Gregório, né? A gente não tem espaço físico para fazer.
Terreno, não tem mais terreno.
Não tem terreno, uhum, né?
E nem para comprar.
Nem para comprar, né?
Uhum.
Esses 8 meses que eu passei junto com a Eliana na Secretaria de Educação, uhum, a gente já tinha esse problema e não encontrava espaço adequado para estar fazendo algo lá no Joaquim, né?
No Gregório.
Isso, no Joaquim, para estar ajudando, para, uhum, né? Enfim, então é um problema. O nosso município, ele cresceu muito, né?
Sim.
Então, saúde e educação é uma conta que nunca vai se fechar, né, Sérgio?
Pois é, infelizmente, a população acaba tendo esse prejuízo, né? Digamos assim, porque há necessidade de novos investimentos, naturalmente, mas tem situações pontuais também, como você colocou, que mesmo querendo investir, não tem o espaço para adquirir. Então é uma situação realmente, mas tem que se encontrar uma saída, uma solução para isso, porque as crianças não podem ficar fora da escola, né? Esse é o grande problema que pode estourar com mais gravidade até logo ali na frente. Ô Odair, obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios, obrigado pelas informações. Só para finalizar, além do Colégio João Bosco, algum outro educandário aqui da nossa região vai receber algum tipo de investimento no aspecto de obra física ou não?
Assim, ó, todo colégio nosso os colégios da nossa regional, eles estão recebendo obras nesse momento, né?
Uhum.
Alguns, a ordem de serviço, elas estão elas estão em andamento, outros está sendo executada. Sérgio, foi investido nesses últimos 3 meses de agosto até agora, né? Quase 5 milhões de reais na nossa educação, em questão de reforma. Foi feita uma licitação naquele momento, então, para estar contemplando esses educandários.
Isso aqui na região?
Na nossa regional.
Certo.
Regional.
Nos 8 municípios.
Nesses 8 municípios, atingindo 28 escolas, né?
Certo.
Isso apenas reforma, sem ampliação, né? E então foi feito naquele momento, só que não sabia-se da real gravidade que se tinha nas escolas, né? E de uma forma muito coerente, o secretário sempre pediu que faça o melhor, para não ser algo paliativo. Então, hoje, vamos imaginar um telhado, que a maioria das nossas escolas são antigas, o problema é o telhado. É arrancar toda a parte do telhado e é feito tudo com aluzinco. Né? Então é algo duradouro, né, Sérgio? E assim, ó, esse contrato devo ter mais 200 ou 300 mil no máximo para ser gasto, né? Mas já está nos trâmites um novo contrato, então uma nova licitação para nossa regional nesse momento ser contemplado com 12 milhões de reais para continuar a gente fazendo essa situação de reformas, né, que as nossas escolas, que as 8 regiões precisam.
Ok, Odair, obrigado pela presença, pela entrevista, um bom trabalho para você.
Eu que agradeço, Sérgio, mais uma vez, trazendo informação para os nossos ouvintes. No que precisar, a gente sempre está à disposição da Diplomata e do amigo Sérgio.
Ok, obrigado ao Odair Bosso, que é supervisor da Coordenadoria Regional de Educação e que falou conosco aqui dentro do Jornal da Diplomata. É um dos poucos setores, aliás, da antiga SDR, né, que a gente ainda tem possibilidade de ter um contato, né? Porque o resto sumiu tudo. Tá tudo em Blumenau, né? Isso aí, o Odair também está vinculado a Blumenau, é claro, mas pelo menos tem um contato conosco aí na área da educação.